Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e o Giro de Notícias está no ar. Precisamente 11 horas e 12 minutos no Rio de Janeiro. Estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal, finzinho da manhã, início da tarde. 27 de abril de 2021, faltam 249 dias para terminar o ano. Bom dia, Ana Paula, tudo bem?
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte da Audioativo. Tudo ótimo. Bom, a gente está aí, né, para mais um Giro de Notícias aqui ao vivo. Só que antes de começar o programa, eu queria, Pedro, que você contasse para a gente o que a gente comemora hoje, nesse 27 de abril.
Hoje, Ana Paula, é Dia Mundial do Design Gráfico, do designer gráfico, né? Um abraço aí para a nossa querida professora de linguagem gráfica, Andréia Rezende. Ana Paula tem boas histórias relacionadas nessa matéria aí. Hoje também é dia do engraxate e Dia Nacional do Empregado Doméstico. A todos os empregados, empregadas domésticas e engraxates do nosso país, um nosso abraço aqui do Giro. Dia 27 de abril também é uma data importante mundialmente falando. É o Dia da Liberdade, que é mais celebrado na África do Sul, porque foi nesse dia, em 1994, que Nelson Mandela votou pela primeira vez na sua vida, na Escola Superior de Olange, em KwaZulu-Natal.
Pois é, tenho boas histórias, realmente, né, com a professora Andréia Rezende, lá da ECO, na matéria de linguagem gráfica. Tenho muita saudade, saudade do presencial, saudade de tudo. E queria mandar um abraço para ela, um beijo também para o meu irmão, que também é design gráfico e arrasa nessa área. Então, um abraço, um beijo para ele e para todos os profissionais aí.
Qual é o nome dele? Qual é o nome dele?
Paulo Renato.
Um abraço, Paulo Renato.
Bom, e para começar o nosso programa, a gente vai dar aquela passada, né, pelas manchetes das capas dos principais jornais aí do Brasil.
É isso, começando com o jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, né? Olha aqui, Senado, liminar barra Renan de ser relator da CPI da Covid. O que mais aqui? Coronavac para segunda dose está em falta. E para fechar, Oscar 21, Nomadland é o grande vencedor. É, daqui a pouco, mais para frente no programa, a gente vai voltar nesse assunto aí, né?
Sim, vamos sim. Agora a gente vai lá para o jornal O Estado de São Paulo. Vamos ver quais são as principais manchetes. Juiz interfere em CPI da Covid barra Renan como relator. Aí, como a gente acabou de ver, que o Pedro falou do Correio do Povo, também a manchete no Estado de São Paulo. Anvisa veta importação da vacina Sputnik pelos estados. País deve 10 bilhões de reais para organismos internacionais. E TRT do Rio suspende a venda da SEDAI. Bom, e agora é hora de a gente chamar aquela editoria, né, que o nosso ouvinte torcedor adora. Hora de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E para isso, vou acionar nosso repórter esportivo, Matheus Miró, que já está aqui ao vivo com a gente e vai contar as últimas dos quatro grandes do Rio. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. E, é claro, você, ouvinte da Audioativo, que nos acompanha nessa manhã. Bem, vamos começar falando da Libertadores bem rapidinho, né? Porque você, ouvinte, provavelmente já viu a repercussão da Libertadores no pontapé de sexta-feira passada, mas acho que não custa a gente dar uma repassada no que de melhor aconteceu na maior competição de clubes da América, esqueçá do mundo. Bem, na última terça-feira, o Flamengo derrotou o Vélez Sarsfield de virada por 3-2 na Argentina. Os dois gols dos argentinos foram marcados por Janson, mas o Mengão reagiu com William Arão, Gabigol e sacramentou a virada com um golaço de Arrascaeta, assumindo assim a ponta do Grupo G. Já o Fusão empatou em 1-1 com o River no Maracanã. O jogo tão esperado pela torcida do Tricolor foi marcado pelos gols de Montiel de pênalti para o River e do artilheiro Fred, sempre ele, para o Fluminense. Dá para dizer que não foi um mau resultado, afinal, se a gente puxar rapidinho na memória, a gente vai lembrar daquele River massacrando o Palmeiras em pleno Allianz Parque, que quase conseguiu se classificar para a final contra o Santos. Agora, voltando ao Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca, E a gente já tem taça na mão, hein? Flamengo venceu Volta Redonda por 2-1. E um jogo bastante disputado até, surpreendente. O rubro-negro marcou com o Michael no final do primeiro tempo. Sofreu o empate nos pés do volante Bruno Barra. Mas sacramentou o seu título, um gol de Vitinho. E fora de campo, o destaque foi a confusão, a provocação. Algo que eu acho muito sadio. O Gabigol devolveu a provocação do meia vascaíno Galhardo, que depois da vitória do Vasco no Clássico, provocou o atacante dizendo: tá fraco, irmão. E foi a mesma frase que o Gabigol usou em uma postagem nas suas redes sociais, com a mão na taça e devolvendo aí a cutucada do rival. No dia seguinte, mesmo já sabendo que não conseguiria o título, o Fluminense entrou em campo contra o Madureira e fez a sua parte. Com o time reserva recheado de estreantes, o Flusão marcou com Abel Hernández, Bobadilha, Ganso e um golaço do menino Gabriel Teixeira. Apesar de não ter tido a taça nas mãos, a torcida tem muito a comemorar e se encher de esperança com as opções que Roger Machado vai ter para a sequência do ano. E contra os eliminados já do campeonato, mais classificados da Taça Rio, a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, o Vasco e o Botafogo também venceram seus jogos. O Vasco venceu o Resende por 3-1, com 2 gols de Cano e 1 gol de Bruno Gomes, enquanto o Fogão goleou o Macaé por 4-0, com gols de Pedro Castro, Rickson, David Souza e Matheus Nascimento.
Pois é, né, Matheus, o Carioca desse ano, né, o Carioca 2020, teve uma mudança aí no regulamento, o Campeonato Carioca, que sempre foi marcado por ser confuso, né, eu lembro que teve um ano aí que todo mundo ficou fazendo meme, que o Flamengo foi campeão de uma taça, o Fluminense de outra, mas afinal foi Vasco Botafogo, alguma coisa assim, ainda brincaram que um campeão do Carioca ia ser a Portela, né, a escola de samba. Mas, pelo visto, arranjaram aí um jeito de solucionar esse problema, agora acho que ficou mais tranquilo, né, deram uma solução aí pra Taça Rio, explica pra gente.
Agora é mais simples, isso é fato. Agora, a gente não tem a incerteza de saber se o vencedor do Big Brother vai enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Mas a gente tem a noção de como vai ser, se é bom ou não, vai de opiniões. Explicando rapidinho a nova dinâmica, a Taça Guanabara foi a disputada até agora, que acabou nessa última rodada, que a gente acabou de dar os resultados, em sistema de pontos corridos, e obviamente o primeiro colocado é o campeão da Taça Guanabara, no caso, o Flamengo. E os 4 primeiros da Taça Guanabara garantem vaga para a semifinal do Campeonato Carioca, que é, teoricamente, o campeonato que mais vale. Já a Taça Rio, que antigamente era o segundo turno do Campeonato Carioca, que agora é em turno único, ela virou quase que um prêmio de consolação para os times, já que os classificados para a semifinal da Taça Rio são os clubes do 5º ao 8º colocado. E não tem qualquer chance de título. Mesmo se o clube que ganhar a Taça Rio não tem qualquer chance de título do estadual. Para mim, uma mudança bem ruim. Você acabou matando a tradicional Taça Guanabara e Taça Rio, os dois turnos, que aqui no Rio era tão, tão importante de serem ganhos. Mas, enfim, pelo menos ficou um pouquinho mais claro, né?
Eu concordo com você, eu achei um pouco esquisito, mas pelo menos facilitou aí o entendimento do regulamento. Mas então, como é que ficaram aí as semifinais do Carioca, né? Essas aí sim, valendo taça.
Bem, as datas das semifinais da Taça Rio e do Campeonato Carioca ficaram assim. Pela Taça Rio, o Vasco e o Madureira se enfrentam nos próximos 2 sábados, o primeiro jogo em Conselheiro Galvão às 3h15 da tarde e o segundo jogo em São Januário às 4 horas da tarde. Já o Botafogo vai enfrentar o Nova Iguaçu nos próximos 2 domingos. E o primeiro jogo vai ser em casa no Nilton Santos às 18 horas. E o segundo jogo vai ser fora também às 18 horas. Pelo Campeonato Carioca, esse é o estadual, o que mais vale. O Volta Redonda enfrenta novamente o Flamengo nos próximos 2 sábados às 9 horas da noite. E com o primeiro jogo sendo no Raulinho de Oliveira e o segundo no Maracanã. E o Fluminense enfrenta a Portuguesa nos próximos 2 domingos às 16 horas. Com o primeiro jogo no estádio Lusa Brasileiro e o segundo no Maracanã. Ufa, deu para entender aí, Pedro? Volto com vocês.
Deu para entender sim, Matheus. Muito obrigado pelas informações. Está anotado, está registrado aqui os próximos confrontos do Campeonato Carioca. Muito obrigado. E para fechar nosso primeiro bloco esportivo do Giro, é hora de Libertadores. E para a gente trazer aqui as últimas notícias e comentar, né, alguns jogos da maior competição do continente, eu vou chamar agora o Hugo Senna. Bom dia, Hugo. Como o Matheus já muito bem introduziu, né, vamos começar falando dos cariocas, então, que jogaram semana passada e já tem novos desafios pela frente. Bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Bom dia especialmente a você, nosso querido ouvinte da Audio Ativo. É mesmo, como o Matheus bem disse, o Flamengo, atual campeão da Taça Guanabara, ganhou o primeiro jogo com muita dificuldade por 3-2. contra o Vélez Sarsfield na Argentina. Foi um jogo marcado já pelo roteiro acostumado do flamenguista. Um jogo marcado pela fragilidade defensiva, ainda pela má fase de Isla e de Everton Ribeiro, esse último que perdeu um gol claro, cara a cara com o goleiro, e pelos papéis decisivos de Gerson, Gabigol e Arrascaeta. E assim, e falando do Gabriel agora, puxando para um fato fora de campo, ele decidiu pagar, ele que foi flagrado há um tempo atrás, né, em um cassino clandestino, sem máscara, em momentos de aglomeração, ele decidiu pagar R$110 mil para não ser processado por crime contra a saúde pública. E esse dinheiro vai ser destinado ao Fundo Municipal de Crianças e Adolescentes da cidade onde ele foi flagrado. E o Flamengo ainda tem muito que melhorar essa parte defensiva, como eu disse. Em 7 jogos com o Ceni comandando o time dentro de campo, o Flamengo marcou 18 gols, mas sofreu 11. Então não dá para contar sempre com o ataque. O que você acha, Pedro?
É verdade, foi uma coisa que você comentou, né, Hugo, na semana passada, para o Flamengo aí ficar atento à parte defensiva, né? E realmente tomou 2 gols, mas apesar de ter ganhado o jogo, é isso que importa, conseguiu os 3 pontos, né? Mas eu acho importante a gente comentar também a quantidade de jogos que o Flamengo tá tendo que jogar, né? Como o grande radialista Apolinho, né, o Washington Rodrigues, fala, o Flamengo tá indo nesse mês de maio, né? Vai jogar dia sim e dia também. É um mês muito pesado para o Flamengo, com Carioca, com Libertadores, daqui a pouco o Brasileiro começando. Então tem que dar um certo desconto, e se daqui a pouco também a torcida vai ter que entender se os resultados não tão esperados aparecerem, né?
Sim, de fato, concordo com você. Tanto que na última partida o Rogério Ceni já começou a se movimentar a respeito disso. Na última partida já houve 6 jogadores titulares apenas do time que começou. Então já é o treinador se movimentando para não desgastar os jogadores.
É verdade. É verdade. Não, eu ia comentar que o Lacalleira, né, o próximo adversário do Flamengo, tem um jogador que é conhecido aí da torcida rubro-negro, o Valdívia, já jogou pelo Palmeiras, né?
Isso, sem dúvida. É um jogador que, se o torcedor flamenguista conhecer o retrospecto dele contra o seu time, vai ficar um pouco assustado. Em 6 jogos contra o Flamengo, o Valdívia ganhou 4 deles e perdeu apenas 1. Então, é um jogador que tem dado sorte contra o Flamengo. Eu acredito numa vitória do Flamengo contra o Lacalleira.
Eu também. Qual é o seu palpite, então, para a gente fechar a parte do rubro-negro?
Eu acredito ainda no poderio ofensivo do Flamengo. Acredito que o Flamengo ganha de 3-1, mas sempre com aquele golzinho tomado. O Flamengo ainda não é seguro defensivamente o suficiente para não sofrer numa partida.
É verdade. Boa, boa. Lembrando que o Valdívia é banco, né? Reserva, mas pode entrar a qualquer momento do jogo. E agora o outro, Carioca, que jogou na quinta passada enfrentando um dos maiores clubes da América, né? E mostrou um bom desempenho.
Isso, sem dúvida. O Fluminense que me surpreendeu ao empatar com o River, mas não pelo empate em si, mas pela forma como ele se portou dentro de campo. Foi um time que conseguiu machucar o River no contra-ataque e me surpreendeu muito, porque eu acreditava que o River ia dominar muito mais a posse de bola, mas com muito mais agressividade. Ia machucar muito mais a defesa tricolor. Então é um empate muito importante para o Fluminense.
Concordo contigo.
E assim, é importante destacar que em grupos onde tem River, grandes favoritos ao título, o importante é você pontuar contra os outros times e pontuar vencendo contra os outros times. E contra esses grandes favoritos, você empatar para você continuar pontuando. Porque é o que a gente já tinha comentado na semana passada, né, Pedro? Nessa fase de grupos, o importante é passar. Depois você tem a semana de campo, essas coisas.
Exatamente. Se passar empatando, tá ótimo, né? Mas a torcida quer ver um bom desempenho. Então, acho que alguns ficaram satisfeitos aí com a partida do Flusão.
Isso aí, sem dúvida, e o time do Fluminense deve chegar confiante para a próxima partida, né? Sobretudo as recentes contratações. O Casares, que deu assistência para o Fred na última partida, último jogo do Carioca contra o Madureira. O Abel Hernandes e o Bobadilha marcaram seus primeiros gols pelo Flu. Então deve ser uma equipe confiante para o próximo jogo. Jogo esse
Vamos
que ainda
então,
precisa
que você falou.
Pode falar. Não, um jogo esse que ainda precisa de confirmação da Conmebol. Porque em Bogotá, que é a cidade do Independiente Santa Fé, próximo adversário do Fluminense, teve restrições impostas pelo recente crescimento da Covid-19. Então a partida teve que ser transferida para uma outra cidade, Armênia, que tem uma altitude menor do que Bogotá, que tem 2.600 metros. Essa cidade de Armênia tem 1.480 metros.
É, então melhor aí para o Flusão, né? Mas então vamos fechar de palpite, Fluminense e Santa Fé, fala aí.
Eu, sinceramente, eu não consigo ver ainda uma vitória do Flu, ainda com uma altitude menor. É, ainda é difícil jogar lá em cima. E essa cidade também, o Fluminense desembarcou em Bogotá ontem. E essa cidade, entre Bogotá e Armênia, tem uma diferença de 7 horas em uma viagem por terra. Então, talvez seja um time que também chegue cansado para a partida. Então, esse cansaço da viagem, da altitude, deve complicar o tricolor carioca. Então, eu creio num empate difícil em 1-1.
Boa, bom palpite, bom palpite. Também acho que esse jogo aí tem cara de empate. E agora, Hugo, mais notícias de brasileiros na Libertadores para a gente fechar?
Isso aí, sem dúvida. Também temos o Santos, né, que joga fora de casa contra o Boca Juniors e meio a uma confusão. É, teve o pedido de demissão do treinador Ariel Holan, né, ontem de manhã. Então é um paulista em meio a uma confusão. Paulista esse que perdeu a última partida pro Barcelona de Guayaquil por 2-0 em casa, o que complica a situação dele do grupo. Teve a saída do Soteldo essa semana também. Tem o Marinho, que ainda não está no ritmo do ano passado. Então vai ser uma partida difícil pro Santos.
É verdade. E técnico no Brasil tem aquela questão, né? É euforia. Tem os dois lados da moeda. Quando chega aquela coisa, euforia, técnico estrangeiro, mas também começa a perder, a torcida já se exalta e teve até foguetório, não é isso?
Isso, e esse foi um dos fatores que fez o treinador Ariel Holan pedir demissão do Santos, né? Ele ficou muito insatisfeito com esse foguetório em frente à casa dele, e além desse foguetório também teve pichação no muro da Vila Belmiro, né? Pedindo demissão do treinador. Então é um cenário difícil para qualquer treinador.
É verdade. É importante que esses treinadores, assim, antes de aceitarem, né, de virem para o Brasil, entenderem como funciona, porque às vezes, assim, a gente já está acostumado, mas às vezes eles lá fora não estão, né? Então, para a gente fechar, Hugo, palpite para Boca Juniors e Santos.
Eu, infelizmente, vou ter que ir contra o Santos. Eu acredito numa vitória de 2-0 do Boca Juniors. O Santos, imensa confusão, não consigo nem culpar o Santos pela derrota. Tá numa confusão só, então acredito numa vitória do time argentino.
Também acho. Mesmo se tivesse num momento bom, eu acho que o favoritismo ainda ia pro Boca Juniors, então eu concordo com você, 2-0 é um bom palpite. Muito obrigado, Hugo, pelas informações.
11:30, hora de saber o que é notícia nos três poderes.
Política, os três poderes no seu rádio.
Brasil se posiciona a favor do meio ambiente na cúpula do clima de Joe Biden. O evento ocorreu na última quinta-feira e reuniu 40 líderes mundiais para discutir as preocupações climáticas. No discurso do presidente Jair Bolsonaro, foi prometido acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030.
O Brasil também prometeu, durante a cúpula, maiores recursos para a fiscalização ambiental.
No entanto, um dia após a promessa, o governo federal anunciou cortes de 240 milhões de reais no orçamento geral do Ministério do Meio Ambiente.
Importantes instituições como o IBAMA e o ICMBio foram afetadas pelo corte.
Câmara do Rio de Janeiro abre processo de cassação contra Jairinho.
O vereador é suspeito de matar o enteado, menino Henri, de 4 anos de idade.
7 vereadores fizeram representação contra Jairinho e abriram o processo.
Depois do Conselho de Ética, esse processo vai para a mesa diretora da Câmara e, por fim, para a Comissão de Justiça e Redação.
A tramitação deve demorar até 80 dias.
Com isso, o doutor Jairinho responde agora a 3 processos. Na Justiça, investigado pela Polícia Civil, no CRM, Conselho Regional de Medicina, onde pode perder o direito de exercer a profissão, e agora na Câmara Municipal do Rio.
A filha biológica de Flor de Lis inocentou a deputada.
A parlamentar é acusada de ser a mandante do assassinato do marido no ano passado.
Simone dos Santos, por videoconferência, disse que pagou R$5.000 para mandar pagar o padrasto, depois de sofrer investidas sexuais dele.
Flor de Lis já foi denunciada pelo Ministério Público do Rio pelo assassinato.
A Procuradoria-Geral da República denunciou o governador do Amazonas.
Wilson Lima e outras 17 pessoas são acusados de organização criminosa, dispensa à licitação, fraude à licitação e peculato.
A denúncia foi apresentada ontem ao STF, na véspera da instalação da CPI da Covid.
Delegado que denunciou Ricardo Salles é ouvido por deputados.
Alexandre Saraiva reiterou as acusações contra o Ministério do Meio Ambiente.
Ele disse que Salles atuou em favor de criminosos ambientais.
O governo federal enviou por e-mail uma lista com 23 acusações a 13 ministérios.
Os mais de 20 tópicos têm grandes chances de aparecer na pauta da CPI da Covid. Bom, e a ideia era que cada uma das 13 pastas elaborassem respostas às acusações e enviassem à Casa Civil. Um dos objetivos seria preparar o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, para responder a possíveis indagações da oposição. Oposição essa, lembrando, né, representada na CPI da Covid por Randolfo Rodrigues e Humberto Costa. O documento foi obtido pelo portal UOL. E o general Luiz Eduardo Ramos, né, que comanda a Casa Civil, ele afirmou que as respostas vão ajudar a União a se defender na CPI da Covid, né? E aí, CPI essa que vai investigar a conduta do Executivo na pandemia, o envio de recursos para estados e municípios e outros temas aí afins. E a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid acontece hoje. A comissão vai ser semipresencial. E agora, rapidinho aqui, uma informação que chegou agora há pouco. O Tribunal Regional Federal suspendeu a decisão do juiz e Renan Calheiros continua na relatoria da CPI da Covid. Então, atualizando aí uma notícia que a gente falou lá no comecinho do programa, né? Lendo as principais manchetes do dia, a gente viu que o Renan Calheiros poderia ficar de fora aí da relatoria, de acordo com uma liminar da justiça, só que já mudou tudo, então ele continua como relator. Pedro.
Perfeito, Ana Paula, boa. 11 horas e 34 minutos, vamos saber como é que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Bom, terça-feira amanheceu nublada aqui na cidade do Rio, termômetro marcando ali na casa dos 18 graus. Céu bem fechado, bastante nuvem e promete ficar assim ao longo do dia. Máxima de 28 graus, daqui a pouco ao meio-dia, e também grandes chances de chuva aí. Hoje de madrugada, inclusive, choveu bem aqui na zona oeste da cidade, onde eu falo. Só que agora a situação é a seguinte, o sol, ele até tenta sair ali de trás das nuvens, só que está sendo realmente uma tarefa complicada para ele. E amanhã, quarta, o quadro deve ser parecido, só que com mais chance de chuva. A gente vai ter 90% de possibilidade de precipitação. E a temperatura fica entre 19 e 25 graus. No resto da semana, as nuvens continuam aí encobrindo o céu e deixando nublado, Pedro.
E tem alerta de temporal para hoje, é isso, Ana Paula?
É isso mesmo, Pedro. Alerta, porque a chegada de uma frente fria e uma circulação de ventos ali anormal, né, na média atmosfera, vão ajudar a formar nuvens carregadas no estado hoje. E de tarde a gente tem grande risco de temporal no centro-sul do estado e na capital, podendo se expandir para a região dos lagos e a região norte do Rio. Chuvas volumosas, portanto, aí a gente pode ver alagamentos, raios e rajadas de vento, Pedro.
Caramba, então alerta ligado aí. Agora, 11 horas e 36 minutos, vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Em menos de 4 meses, Brasil registra mais mortes por Covid este ano do que em 2020.
De janeiro até domingo, foram 195.949 mortes.
Enquanto isso, ao longo do ano passado, foram 194.976 mortes.
Integrantes do governo brasileiro estão monitorando a alta de casos na Índia.
O país passa por um surto de novos casos do novo coronavírus, o que pode atrasar aí a chegada de vacinas aqui no Brasil.
Em Brasília, os ministros esperam um desfalque nas vacinas contratadas.
Na Índia fica o Serum, o maior fabricante de imunizantes do mundo.
A situação por lá é de calamidade. A população está sendo orientada a cremar os corpos em casa mesmo.
Vetos na pasta da saúde.
O presidente Jair Bolsonaro barrou 200 milhões de reais para a vacina 100% brasileira, aquela desenvolvida pela USP Ribeirão Preto.
Antes disso, Marcos Pontes, ministro da Ciência e da Tecnologia, em live nas redes sociais, pediu apoio financeiro ao imunizante brasileiro.
Diretamente daqui do Brasil, tem boa notícia para a ciência.
A Universidade Federal do Paraná está desenvolvendo uma vacina contra a Covid.
Com tecnologia e insumos 100% nacionais, os pesquisadores prevêem iniciar esses testes clínicos dentro de 6 meses.
O imunizante está na fase pré-clínica, ou seja, está sendo testada em camundongos por enquanto.
As cidades brasileiras que seguiram as recomendações do OMS registram poucos casos e mortes por Covid.
São elas: Panhaçu, na Bahia, Brotas de Macaúbas, na Bahia, Santa Helena, na Paraíba, Cachoeira do Piriá, no Pará, Buriti, no Maranhão e Guanambi.
A informação é de um estudo do Instituto de Estudos de Políticas em Saúde, o IFS.
Isso aí. Guanambi, até a última sexta, havia registrado 6.180 casos e 61 mortes.
E agora, seguindo o calendário de vacinação no Rio, começou ontem, na segunda-feira, uma nova fase, né? Aquela dos grupos considerados prioritários. Vou passar aqui rapidamente por quem se enquadra nesses grupos prioritários, né? Pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, profissionais de educação do setor público e privado, profissionais de segurança e salvamento, profissionais da limpeza urbana, rodoviários e profissionais do transporte escolar. E também os idosos em geral, que faltaram aí a vacinação na data prevista. É muito importante, então, todo mundo procurar saber se o seu quadro ou profissão aí está dentro desses critérios. Hoje, terça-feira, dia 27, são homens com 59 anos dentro do grupo prioritário e profissionais de saúde com 43 anos, isso na cidade do Rio. Lembrando que gestantes com comorbidades estão liberadas para se vacinar em qualquer dia. Vou só passar rapidamente aqui pelos postos de vacinação que são drive-thru, né? No Parque Olímpico do Rio, na linha amarela da Avenida... No Sambódromo e no Engenhão. E no Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos, isso na Zona Oeste.
Bom, você falou aí, Pedro, da vacinação na capital, né? Listou aí bem os postos. Só que lá em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a situação está meio complicada, né? A gente já vem acompanhando isso há algumas semanas, há algum tempo, falando aqui no programa, inclusive. As pessoas estão madrugando na fila, chegando antes de amanhecer, e mesmo assim as senhas estão acabando bem rápido e elas não conseguem tomar a primeira, às vezes não conseguem tomar a segunda, e aí esse prazo aumenta, né, entre a primeira e a segunda, aí tem que se vacinar de novo, é como se zerasse, né, toda a vacinação. Então falta organização, distanciamento social também nem se fala, e com isso, né, com essa aglomeração, as pessoas que vão até os postos se vacinar acabam pegando, né? Acabam se contaminando, pegando a doença, em vez de serem protegidas. A gente lamenta, né, que a população tenha que passar por isso. E essa semana ainda, o prefeito lá de Caxias, o Washington Reis, ele chegou a falar que não chama ninguém para a fila, que as pessoas é que vão por conta própria, se deslocam e se aglomeram porque por conta própria, que ele não pode fazer nada. E lembrando ainda que esse é o mesmo prefeito que lançou aquele slogan, né? Vacina boa é no braço. Eu vou lembrar aqui, né? Vou falar aqui para vocês essa fala do prefeito. Então, abre aspas. Eu não organizo fila. Eu não chamo ninguém para vir para a fila. A gente comunica pelas redes sociais. A gente não domina as pessoas. Não sabemos de onde vêm as pessoas. Eu não engano ninguém. Falou aí o prefeito. Lembra também que o Ministério Público pediu a intervenção da saúde em Duque de Caxias, já fez 4 recomendações e conseguiu 4 ações judiciais para tentar fazer com que o Washington Reis ele siga o Plano Nacional de Imunização, né? Bom, falamos de Duque de Caxias, agora a gente vai atualizar a vacinação aqui no Brasil. E o país superou a marca de 29 milhões e 500 mil vacinados contra a Covid, né? 13,96%, quase 14% da população. E ontem também foram 522.849 pessoas que receberam a primeira dose dessa vacina. A segunda foram 537.047 pessoas. Ao todo, os brasileiros que já receberam as duas doses da vacina somam 13.127.599. Que dá 6,2%. Bom, e nessa segunda também aqui para a gente fechar. O Brasil aplicou ao todo, somando primeira e segunda dose, 1.071.348 imunizantes. Pedro, 11 horas 43 minutos. Agora é hora de a gente saber qual a programação de esportes de hoje na TV.
Esporte, as principais notícias do futebol no Brasil e no mundo.
Vamos lá. E agora, Ana Paula, todo meio de semana será recheado de Libertadores, os jogos aí da fase de grupos, né? Pelo menos até o final do mês de maio vai ser assim, ótimo para aqueles que curtem assistir bons jogos. Toda semana com boas opções. E hoje, 5 brasileiros entrando em campo aí pela competição. Vou dar uma olhada aqui nos jogos. Atlético de Mineiro contra o América de Cali. Flamengo e União La Calera. Esses dois jogos às 7h15 da noite. Hoje também tem Internacional e Deportivo Táchira. Boca Juniors e Santos, como a gente comentou com o Hugo. E o Palmeiras vai jogar também contra o Independente Del Valle. Esses três jogos do Inter, do Santos e do Palmeiras, 9h30. Passando rapidamente, então, pelos outros jogos, amanhã também tem brasileiro em campo, o Fluminense, como a gente disse, 9 horas vai jogar contra o Santa Fé fora de casa, e quinta-feira, para fechar os brasileiros, São Paulo e Rentistas, o São Paulo jogando em casa às 9 horas da noite. Agora na Sul-Americana, dois clubes brasileiros também entrando em campo hoje. O Bahia vai receber o Guabirá da Bolívia às 7h15 da noite. E o Ceará joga fora de casa contra o Arsenal de Sarandí da Argentina. Esse jogo às 9h30. Viajando para a Europa, semifinal de Champions League começando hoje. E hoje com Real Madrid e Chelsea. Todos sabem aqui que Chelsea é meu segundo time, né? Então não escondo a minha ansiedade para essa partida que está marcada para as 4 horas da tarde. Daqui a pouquinho. Já estou aqui vestido com a camisa do Chelsea. Amanhã tem outra semifinal também, a outra, né? PSG e City, com o mesmo horário também, às 4 horas da tarde. Lembrando que os clubes ingleses, City e Chelsea, vão decidir a classificação na semana que vem, jogando em casa. E no mundo do tênis, no último domingo, dia 25, o espanhol Rafael Nadal levantou mais um troféu no Saibro, o ATP de Barcelona. Realmente, Nadal aí, um fenômeno no Saibro. Mas já temos outro torneio acontecendo, também com piso de Saibro, mas em Portugal, que é o ATP de Estoril. Hoje, destaque para o duelo de espanhóis, Verdasco contra Ramos Vinolas. O jogo acontece não antes de 11h40, começou agora há pouco. E amanhã, também um bom jogo, o sul-africano Kevin Anderson contra o japonês Kei Nishikori. Essa partida ainda sem horário definido. Tá falado, Ana Paula?
Tá falado, e a gente continua falando de futebol, não é isso, Pedro?
É isso, a gente continua, vamos voltar para a Europa, e quando o assunto é futebol europeu, a gente chama ele Ítalo Antunes. Muito bom dia, Ítalo, conta para a gente como é que ficou aquela história de Superliga, parece que deu uma esfriada no assunto, né?
Bom dia, Pedro, bom dia, Ana Paula, bom dia principalmente a você, ouvinte da Audio Ativo, que está aqui com a gente nessa manhã, quase tarde. Bom, pois é, essa Superliga Europeia não foi para frente, deu uma esfriada, ela foi anunciada aí no dia 18 de abril e não durou nem 3 dias. Após grande manifestação dos torcedores, jornalistas e jogadores, e ainda sob fortes ameaças da UEFA e das federações nacionais, a competição criada pelo Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, fracassou. Os primeiros a pularem o barco aí foram os ingleses, sendo puxados pelo Manchester City, e depois foram seguidos pelos times italianos, e por último o Atlético de Madrid da Espanha saiu aí também da competição. Os únicos que permaneceram no projeto foram Barcelona e Real Madrid, justamente aí os grandes rivais, bem irônico. E o idealizador Florentino Pérez ainda não largou o osso e mesmo assim acredita na criação da Superliga, mas acho que está bem evidente aí que o plano foi por água abaixo. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de futebol, voltando aí para as quatro linhas. Hoje e amanhã serão dias de fortes emoções aí no futebol europeu, como você já adiantou. Afinal, essas semifinais da Champions League começam hoje e a promessa são de jogos incríveis. O primeiro confronto é entre Real Madrid e Chelsea, na Espanha, às 4 horas. O time inglês, que volta a disputar uma semifinal da Liga dos Campeões depois de 7 anos, é comandado por Thomas Tuchel, que faz uma ótima campanha, com um plantel jovem e com grande maturidade para partidas decisivas. A equipe londrina vai para a semifinal com uma campanha muito sólida. São 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, sofrida no último jogo das quartas de final contra o Porto, mas que não fez diferença aí devido ao agregado. Tá confiante, Pedro, pro seu Chelsea?
Tô muito confiante, ainda mais agora você trazendo essas estatísticas. Acredito que eu e todos os torcedores dos Blues de Londres acreditam aí numa classificação e quem sabe num segundo título de Champions League, né?
Olha aí, se você já estava confiante, eu vou te dar mais um motivo para sonhar. O Real Madrid vem com dois desfalques importantíssimos para a decisão. Sérgio Ramos e Rafael Varane foram diagnosticados com Covid-19 e não vão para o jogo. Portanto, o time espanhol está sem a dupla de zaga titular, um duro golpe aí para a equipe de Madrid. Mas, por outro lado, o Real aposta na grande fase que está vivendo como trunfo para superar os ingleses. São aí 11 vitórias e 3 empates nos últimos 14 jogos, realmente, os últimos jogos de números muito expressivos para o time de Madrid. Mas destaque para o brasileiro Vinícius Júnior, que foi crucial para o time nas quartas, que eliminou o Liverpool. O Vinícius Júnior brilhou, sucesso aí para o nosso menino, que ainda possa trazer muitas felicidades para a gente na nossa seleção também. E para o atacante Benzema, que está aí completamente viciado em marcar gols, um fenômeno.
É verdade, é verdade. Sempre na torcida pelo Vinícius Júnior, mas hoje ele pode jogar um pouquinho mal, né? Não custa nada, não custa nada. Depois dessa notícia dos dois desfalques na zaga que você contou, como torcedor brasileiro gosta, vou falar, fiquei iludido.
deixaram a ilusão chegar, né? Estão deixando sonhar. E amanhã, para fechar os jogos de ida, o Paris Saint-Germain recebe o Manchester City lá na França. Ambos os times buscam um título inédito da Champions League, né? O time de Manchester possui a melhor defesa da competição e o melhor ataque, empatado justamente com o PSG. A equipe chega pela primeira vez na semifinal com o Guardiola no comando e é considerada coletivamente mais forte que o time francês. Continuando, o PSG possui um ataque avassalador e uma defesa muito frágil. Mas o zagueiro Marquinhos, que estava lesionado aí nas quartas de final contra o Bayern, estará de volta e vai poder reforçar esse setor defensivo aí do PSG. Olha, eu acho que vai ser um jogo muito complicado. Eu acho que o Manchester City é favorito devido ao apanhado geral, um time coletivamente mais forte, mais sólido, com um padrão de jogo mais definido. Mas um time onde tem Neymar e Mbappé, você não pode duvidar da capacidade. Eu vou estar na torcida aí para o Neymar, que ele consiga finalmente trazer esse título aí para Paris, mas vai ser um jogão e eu acho que vai ser difícil para o PSG. O que você acha, Pedro?
É verdade, eu acho que vai ser difícil também. Já que você mencionou em favoritismo, antes da gente fechar, vamos falar dos palpites. Ah, não, antes eu queria comentar com você que pode acontecer algo nessa edição da Champions League, né? Que são dois clubes do mesmo país se enfrentarem na final, né? Dois clubes ingleses aí, podemos ter uma final entre City e Chelsea, que seria uma coisa muito bacana. Lembrando que na temporada 18-19 isso aconteceu também. Liverpool e Tottenham se enfrentaram. E antes disso, foi na temporada 2007-2008, essa aí eu nem gosto de lembrar. Manchester United e Chelsea, né? Naquela época, o Cristiano Ronaldo jogava pelo United e Chelsea acabou perdendo nos pênaltis. Lembra disso, Ítalo?
Eu lembro muito bem. Eu também não gosto muito de lembrar de finais entre times do mesmo país, porque eu particularmente gosto muito do Atlético de Madrid da Espanha, e o Atlético de Madrid sofreu muito já em finais de Champions League contra o seu principal rival, aí, o Real Madrid. Então, finais entre times de mesmo país, eu não sou muito fã, não.
É verdade, é verdade. A temporada 13-14, né? Real Madrid 4-1 no Atlético de Madrid, e 15-16, 1-1 aí, sendo decidido depois nos pênaltis. Então vamos fechar com os palpites hoje, Real Madrid e Chelsea.
Olha, eu acho que como o jogo vai ser na Espanha, eu não vejo o Chelsea ganhando. Eu acho que o Chelsea vai conseguir vir aqui para a Inglaterra com um resultado favorável, aposto no 1-1.
Eu ia falar exatamente isso, 1-1 para o primeiro jogo, tá ótimo para os Blues. E PSG e City?
Eu acho que o PSG vai conseguir sair de casa com uma vantagem, mas uma vantagem mínima, para dar uma emoção pro jogo da volta. Eu acho que vai ser 2-1 pro PSG, ou 3-2. Eu vou de 3-2 para ter um jogaço aí.
Bom jogo, bom jogo. Eu vou de 1-0 City. Vou na contramão, acho que o City ganha esse primeiro jogo fora de casa, mas vamos ver. Enfim, na semana que vem eu dou o meu outro palpite do jogo de volta. Não vou adiantar, não. Muito obrigado, Ítalo, pelas informações. Semana que vem você tá de volta.
Eu que agradeço. Um abraço para você, Pedro, Ana Paula, e principalmente você, aí, ouvinte da Audioativa. Semana que vem estamos aí de volta para repercutir sobre os jogos e comentar sobre os jogos de volta, né?
É isso, é isso. 11:52 no Rio. Agora é hora de saber como é que fica a programação da nossa rádio, da Audioativo.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Ontem, segunda, foi ao ar o Artistas e Canções, relembrando a carreira de Olivia Rodrigo.
É, a artista está no elenco do novo High School Musical.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você poder ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
Nesta terça, confira mais uns 5 paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, quarta, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E sexta-feira tem Cine Boteco.
Nossos repórteres analisam e comentam os principais filmes do momento.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta tem mais um programa com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
E para conferir esses e outros programas, você já sabe, é só ficar ligadinho aqui na Áudio Ativo, no nosso site e também no nosso Instagram.
E agora chegou a hora que você, ouvinte, adora. É o Momento Cultura.
Fazendo arte na sua rádio.
Bom, para o Momento Cultura de hoje, eu preparei aqui, separei, na verdade, um poema da Cecília Meirelles, que eu gosto muito e, enfim, o nome dele é Retrato. E serve também para a gente pensar sobre o que a gente já foi, sobre o que a gente é e sobre o que a gente ainda vai ser. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Esse foi o poema que eu selecionei para você, ouvinte da Áudio Ativo, hoje. E, bom, agora você que fala, Pedro, a gente chama a Carol.
Podemos chamar a Carol, já está aqui ao vivo com a gente, a repórter Carol Ávila. Pode chamar.
Bom dia, Carol.
Bom dia, Ana Paula, Pedro, bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos falar da premiação dos Oscars de 2021, que ocorreu neste último domingo, e quem levou o prêmio de melhor filme foi o longa Nomadland, que também ganhou nas categorias de melhor atriz e melhor direção, né? Três categorias muito importantes, bastante concorridas dos Oscars. Bom, o filme é um drama sobre pessoas com poucas condições financeiras que moram em veículos do tipo trailers e percorrem os Estados Unidos neles. Bom, como eu falei, a diretora do filme, Chloe Zhao, também levou um Oscar na categoria de melhor direção. E assim ela se tornou a primeira asiática e a segunda mulher a ganhar nessa categoria. Bom, a Chloe Zhao é sino-americana, então, como esperado, né, a sua vitória cinematográfica foi bastante celebrada na China. No entanto, todas as postagens recentes com o nome de Chloe Zhao e de Nomadland foram misteriosamente apagadas na rede social Weibo, que é uma espécie de Twitter chinês. As autoridades e a imprensa chinesa não se manifestaram sobre a vitória da diretora, que passou a ser atacada por nacionalistas chineses, acusada de xingar seu país natal em entrevistas passadas. Antes do sumiço das publicações, a Weibo estava cheia de posts elogiando a cineasta e denunciando a censura chinesa, que adiou a estreia do filme nos cinemas do país. Ou seja, a população ainda não teve a oportunidade de assistir o filme e está sendo impedida de divulgar a notícia do prêmio. O governo chinês é o principal acusado da censura da rede social, mas até agora não há uma iniciativa de investigação para obter as provas concretas sobre o verdadeiro responsável. Eu volto com vocês, Ana e Pedro.
Obrigada, Carol, pelas informações. Realmente, né, é uma pena, né, que isso tenha acontecido com a cineasta, e é uma forma até de atacar a cultura, né, algo assim fundamental para a existência humana, né, no geral. É obrigada.
É verdade. Que coisa essa notícia. Obrigado, Carol. Mas falando do filme, Nomadland foi um dos poucos filmes que eu consegui ver. Esse ano, infelizmente, eu não consegui assistir. Eu gosto de assistir todos os filmes antes da premiação. Mas Nomadland foi um dos poucos que eu vi. Realmente foi um filme muito bom. Mereceu ganhar. Não foi o que eu mais gostei. Não foi o que eu mais gostei. Mas foi justo. E foi interessante que a gente comentou, acho que a gente até comentou aqui num giro passado, que quando saísse a premiação de melhor direção, automaticamente esse prêmio seria associado ao melhor filme, e foi realmente o que aconteceu, né? Então, quando a Chloe Zhao ganhou de melhor diretora, eu já esperava que Nomadland ia levar o de melhor filme.
É isso, pessoal. 11 horas e 58 minutos, quase meio-dia ali, o relógio chegando. O programa fica por aqui. Acesse nosso site audioativo.com para poder ouvir nossos podcasts. Tem notícias, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco.
Deixo aqui nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje do Giro de Notícias.
E claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
Obrigada, pessoal. Um abraço.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Audioativo.
Valeu!
Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.